Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André.
Eu sou o Bruno.
E eu sou o Rodrigo Calmon.
E hoje a gente vai falar de gadgets que a gente queria gostar, mas não gosta tanto. E essa é meio que uma introdução do que vai ser o podcast de hoje. Chamei aqui o Rodrigo e também o Bruno, que já tinha muito tempo que não aparecia por aqui, hein, Bruno?
Nossa, faz tempo, hein? Rolou férias, rolou um monte de outros vídeos para serem feitos. Rolou um monte de coisa, mas estou feliz de estar de volta.
É isso aí. E, bom, vocês conhecem também o Rodrigo Calmon, que faz a edição deste podcast e tem muitas histórias legais para compartilhar com a gente também, Rodrigo.
Opa, tamo junto. Falar sobre todos os produtos aí que eu queria muito gostar, mas que bateu na trave por algum motivo.
Eu acho que vai ser um bate-papo bem descontraído e que a gente vai rir pra caramba nesse episódio. Mas antes da gente rir pra caramba nesse episódio, vamos pra sessão de recados. Bom, na sessão de recados de hoje eu quero te fazer dois pedidos muito simples. O primeiro deles é que se você quiser participar do nosso podcast, manda um e-mail para podcast@escolhasegura.com.br. Através desse e-mail você consegue mandar a sua opinião, mandar o seu comentário e aí eu vou ler ele aqui nessa sessão de comentários do episódio do podcast, beleza? Nos ajude a fazer um podcast ainda mais legal e, claro, eu conto com a sua ajuda para poder fazer isso acontecer. O outro recado é que se você estiver fazendo alguma compra online e quer economizar ou aproveitar algum cupom de desconto ou algo assim, não deixa de instalar o nosso plugin comparador do Escolha Segura. É uma extensão que funciona tanto no Chrome quanto no Firefox. Você pode instalar, ela vai ficar funcionando aí de uma forma bem simples e quando você entrar numa página de produto, ele vai testar cupons automaticamente, mas também permite que você adicione alertas de preços e também tenha um histórico daquele valor, para você ter certeza que aquele valor ali, naquele momento que você vai comprar, está num preço legal, você está fazendo a melhor compra. De qualquer forma, instalando a extensão, você ajuda o nosso podcast a trazer mais conteúdo, a trazer mais coisas aqui no nosso feed e também tem a possibilidade de você instalar o aplicativo no seu Android. Funciona da mesma forma, você também tem um testador de cupons, você também tem um histórico de preços, todas essas ferramentas, tanto na extensão do Google Chrome e Firefox, quanto também no aplicativo para Android. Fazendo isso, você nos ajuda pra caramba a trazer sempre mais conteúdo e agora vamos lá pro bate-papo. Bom, recados lidos. Eu vou já começar aqui introduzindo esse assunto com um gadget que eu adoraria que funcionasse bem. E aí, eu acho que não vale nem a pena a gente separar por categorias e tudo mais, porque vão ser gadgets tecnológicos, porque, enfim, é o do que a gente gosta mais e o que a gente acaba sendo muito curioso para poder testar, para poder usar no dia a dia. Bom, o primeiro gadget que eu adoraria que funcionasse são os joysticks em celular. E aí é um caso muito específico, porque joystick no computador funciona muito bem. É, joystick Bluetooth e tudo mais. Cara, pra jogar ali no computador vai super bem. Mas no celular, meu amigo, eu já testei várias opções. A última que eu testei e que eu me adaptei ok, assim, foi o controle de Xbox da Microsoft, mas ele é meio caro. Então, acaba que muita gente vai pras marcas paralelas e acaba se frustrando porque a experiência de um joystick Bluetooth no celular é meio horrível, assim. Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas eu nunca achei um baratinho, assim, que funcionasse super bem.
Olha, eu tenho dois pontos pra comentar aí, né? O primeiro é que joystick no mobile, a melhor experiência que eu tive, assim, no geral, são com os jogos do Apple Arcade. Então, qualquer celular Apple ou um iPad, ele conecta com controle de PS4 e de Xbox de forma nativa. Então, assim, é super fácil parear e ele funciona certinho. E todos os jogos do Apple Arcade geralmente são habilitados pra isso. Então, tem um jogo lá que é um de corridinha, assim, como que era? Dungeon, não era Dungeon, era um da selva, que você tinha que ir correndo e virando e fazendo umas coisas assim, que era super simples por toque. Daí agora tem um jogo desse, que é um pessoal, que é um jogo de run, né? Então você, é uma corridinha, o pessoal vem se juntando, você vai desviando das coisas, e até esse jogo, que foi feito muito pra ser manual mesmo, ele tá disponível também pra controle.
Que legal.
E eu lembro que eu consegui jogar também Dead Cells. Dead Cells foi uma das experiências mais interessantes, assim, que eu consegui jogar no celular com o controle. E eu consegui, tipo, eu lembro que eu tava na van, eu tava viajando.
E Dead Cells, engraçado, é que ele tem que ser rápido, né?
Exato. Então fica super... A culpa não é do joystick, a culpa são dos jogos mobile, na minha opinião, tá? Então, se você consegue pegar jogos que foram realmente adaptados e o Apple Arcade ajuda nisso, né, de você ter pelo menos a certeza, funciona super bem. E daí, claro, o Dead Cells pra Android também vai funcionar bem, tá? Eu só tô citando isso mais como uma forma de ser mais fácil você reconhecer que dá. E daí, beleza. Dá pra usar o do Xbox, dá pra usar o do PS4. Eu tive agora também outra experiência muito boa com o controle, que foi o GameSir T4 Pro. Não sei se você já viu, André. É um que ele copia o modelo Pro do Switch.
Ah, eu testei o T3, eu acho.
Então, o T4 Pro Wireless, uhum. Ele vem com todos os acessórios que você precisa pra jogar no Switch. Ele já vem com USB-C, que era algo que eu sentia falta anteriormente. Ele liga no computador também de forma nativa, né? Então você liga, ele reconhece como um controle de Xbox. E ele funciona, se eu não me engano, com os celulares. Eu lembro que em tudo que eu conectei ele funcionou e eu fiquei assim, caramba, esse controle ele é barato, ele é bom, ele funciona com tudo. Foi realmente uma das melhores experiências que eu tive recentemente. Arrumou muito do que a gente tinha de problema da GameSir e de outros.
Poxa, e eu tô pesquisando aqui, ele nem custa tão caro assim. É um preço super justo. Nossa, muito bom.
É, então.
Muito bom. Vou dar uma olhada pra ver se eu consigo pegar um também.
Eu só preciso confirmar pra você se ele funciona com o celular, tá?
Ah, tá.
Mas console e computador é certeza.
Beleza.
No meu caso, eu jogo pouco no celular e os jogos que eu jogo normalmente são sem um controle, né? Porque eu tenho um controle de Xbox aqui em casa, só que eu uso no computador. Foi até bom o André falar disso, porque eu estava pensando essa semana em comprar um controle pra jogar pelo celular. Então agora já vai ser uma pesquisa melhor que eu vou ter que fazer, né? Pra ver quais são os melhores, os piores modelos, enfim. Porque eu pensava que era só você ligar no Bluetooth que funcionava e ir embora, entendeu? Era isso.
Um pouco da experiência que eu tive meio frustrante foi usando uma marca, eu não diria mais barata, mas uma marca menos renomada do que a GameSir, também da Microsoft com controle de Xbox. Porque o GameSir que eu tive por muito tempo, eu vou esquecer o modelo dele, mas ele é super bem construído e funcionava muito bem no celular pra poder jogar Real Racing, que na época eu gostava muito pra jogar e tudo mais, uhum. Eu adorava jogar com controle. Mas jogos de tiro, por exemplo, COD Mobile, jogos em primeira pessoa, né? Tiros em primeira pessoa, não funciona tão bem, porque tem um atraso muito grande e na maioria dos casos você tem que fazer o mapeamento de teclas ali na interface do jogo, e aí não é todo jogo que vai aceitar esse tipo de ferramenta, porque alguns jogos detectam isso como um hack, né? Você tá, tipo, você tá burlando a segurança do jogo, então é meio ruim a experiência. Então, Rodrigo, dá uma pesquisada legal nesse GameSir aí pra ver se ele vai adequar o que você quer fazer, porque, de fato, essas marcas que têm um pouco mais de, até qualidade, né? Vamos falar que é qualidade de construção, acabam entregando uma experiência melhor pra poder jogar diferentes títulos, não só títulos muito específicos, assim, como de corrida e tal.
Eu acredito que isso deva mudar um pouco com a chegada do xCloud, né? Uma das coisas principais que você precisa é não ter esse delay entre o momento que você aperta a tecla e o personagem faz a ação que você quer que ele faça, né? Então, vamos ver, né? Eu não tive a oportunidade de testar o xCloud, não sei como tá, mas tô empolgado, cara. Eu quero ver realmente como é que vai estar isso aí. E eu quero pegar um controle justamente pra quando chegar esse momento.
Eu tive uma experiência legal num dos últimos finais de semana, que a Thaís queria assistir coisa na TV e eu tava jogando aquele Ratchet & Clank novo do PlayStation 5, assim. Eu tava tipo, ai meu Deus, eu quero acabar isso logo. E ela queria ver TV. Daí eu peguei e joguei ele pro iPad. Comecei a rodar via streaming. E assim, a qualidade cai bastante, né? Cai pra 720p da tela, né? De 4K vai pra 720p. Uhum. Você também tem alguns atrasos, tá? Então, pra jogos mais rápidos, tipo, você não vai jogar um competitivo de FPS fazendo streaming, mas se for algum outro joguinho mais de boa, não é problema nenhum. Então, assim, foi legal. Liguei direto o controle do PS5 no tablet e funcionou joia. Olha, o grande problema não são os controles, na minha opinião.
Ah, era o que eu ia perguntar. É do PS5 pro tablet.
Isso, do PS5 pro tablet. Só pra usar ele meio como tela Wi-Fi. Mas o ponto, no fim, é... Jogos de celular não foram feitos pra jogar com joystick. Quando ele é feito pra jogar com joystick, eu acredito que tem uma qualidade bem legal os controles mais atuais. Eu acho que melhorou bastante a qualidade. Mas talvez você não devesse jogar alguns jogos com o controle. Talvez a culpa seja sua, André.
faz todo sentido. Parando pra pensar aqui, faz todo sentido mesmo. Mas bom, eu comecei falando de joysticks, de jogos que eu não deveria jogar usando o smartphone. O que vocês têm aí de experiências que vocês adorariam gostar, mas que não gostam tanto?
O primeiro item que eu quero falar aqui, provavelmente o André vai brigar comigo. Porque eu queria muito gostar de drone. Eu queria muito gostar de drone. E eu não consigo gostar porque a hora que eu ligo ele, eu já fico tenso de quebrar ele. Assim, não é prazeroso. Não é nada prazeroso pra mim. É tipo, eu vou perder, ele vai cair no mar, ele vai bater na árvore, ele vai explodir lá em cima, eu vou dar ré no lugar errado. É tipo, sabe, é isso assim.
O drone vai explodir lá em cima, é ótimo. Mas aí entra também no lance do operador, Bruno. Não vem com essa não, porque drone é super legal e hoje em dia tem uma qualidade muito boa na construção de drone, que de marcas famosas também, né, de marcas renomadas, você sobe o drone e pra ele cair, você tem que ser muito sagaz aí pra poder derrubar o dronezinho.
Ué, não, você conseguiu isolar o drone em cima de um prédio.
Mas não era um drone de boa qualidade.
Mas olha, das vezes que a gente usou, foi legal, assim, foi divertido, a gente conseguiu aproveitar pra sair de casa, a gente foi até a praia, testou lá e não sei o quê, mas, cara, é legal ver as coisas lá de cima, é da hora, mas ao mesmo tempo eu tô tenso a todo momento. Às vezes você vai pra curtir e eu tô tenso. E daí você vai falar assim, ah...
Doido pra poder baixar o drone logo.
É. A hora que o drone levanta, eu já quero baixar ele porque eu tô ansioso pra não quebrar ele. E eles são caros, né? E daí pra você ter um bom que não vá quebrar, ele é caro. E daí eu vou fazer besteira. Isso. E eu vou fazer besteira, entendeu? Porque essa é a minha habilidade.
Na verdade, eu tive uma experiência com drone, mas foi realmente aqueles drones bem menores, sabe? Que cabe na palma da mão, assim. Uhum. E o meu medo com drone é eu não saber exatamente a altura que ele tá, ou que ele pode ir, e bater, sei lá, uma rajada de vento qualquer, e eu perder o drone, entendeu? E nunca mais ver o drone.
Mas aí entra o lance dessas marcas mais renomadas, tipo DJI, que é uma referência no mercado de drone, o aplicativo te entrega tanta funcionalidade que, hoje em dia, por exemplo, você consegue subir o drone, colocar ele pra fazer um modo de... Hyperlapse, se eu não me engano. Acho que esse é o nome que eles dão, mas enfim. Você consegue fazer uma filmagem de longa exposição e ele compensa rajadas de vento lá em cima, cara. É um negócio muito absurdo. Então, assim, hoje em dia, perder um drone é muito mais difícil do que perder um drone há um tempo atrás. E eu super entendo o Bruno de subir o drone e ficar com receio dele cair do nada, porque a experiência que a gente tem com drones mais baratos é exatamente essa. Você sobe o drone e começa a rezar pra ele poder voltar. Mas com drones melhores, com drones de marcas mais famosas, hoje em dia já tem uma segurança muito grande, o aplicativo já é super bem desenvolvido, o controle já tem ações ali no controle pra você fazer ele parar e voltar pro ponto de onde ele decolou, então tá muito atrelado também à experiência da marca, mas eu concordo muito que drone é um negócio meio ruim assim, porque a nossa intuição é subir o drone e ficar olhando pro drone, né, fazendo a filmagem ali, ainda tendo ele no nosso campo de visão, só que no final das contas, você não precisa ver o drone, você só precisa ver a filmagem que você tá fazendo com o drone, porque pra voltar pra casa depois é só você apertar um botãozinho lá e ele volta e é isso. Mas eu entendo, Bruno.
É, mas esse lado de que, pra mim, das vezes que eu testei, como eu sou muito preocupado com, tipo, meu, eu vou perder a grana desse drone, sabe? Ele vai quebrar e eu vou ter que pagar outro. Pra mim não foi proveitoso, assim. Foi legal, mas não é algo que você fala assim, nossa, que vontade que eu tô de fazer isso de novo, entendeu? E eu vejo os lançamentos e eu fico assim, ai, mas poxa, agora com o dólar caro é 10 mil um que presta, sabe? Ai, caramba.
É muito nossa. Dinheiro mesmo, é muito dinheiro.
Sou eu agora?
Rodrigo, você tem alguma coisa aí pra compartilhar com a gente?
Ah, eu tenho algumas aqui. Eu sou o cara da listinha, né? Eu sempre faço listinha quando eu vou gravar alguma coisa.
Pode mandar a sua listinha aí.
Então, mas aí eu mando a polêmica ou eu mando a de boa?
Vamos começar com a polêmica já de uma vez, né? Porque aí...
Ah, então tá.
Eita.
Uma coisa que eu falei ontem, o André tava presente, e aí ele já até tá ligado qual é desse tópico, que é luz RGB.
Ó, não vem falar não, porque é RGB da FPS.
Eu acho que tem uma espécie... Mas assim, vamos lá, tem que contextualizar, né?
Com certeza.
Luz RGB, o problema da luz RGB é que assim, eu acho super legal quando você escolhe um ponto específico e coloca a luz ali pra agregar o ambiente, sei lá, você coloca atrás da mesa, ou você coloca atrás da televisão ali, você pode falar, sei lá, acionar um modo cinema ali na sua assistente, e aí, pô, fica bem legal. Agora, tem uma galera, mano, que perde a mão no RGB. Não dá. A pessoa mira num design legal com RGB e acerta num bordel. Sabe? Porque... Não dá, mano. Fica muito brega, fica muito feio. Aquelas coisas que tudo é RGB, tudo tem que ter RGB. Tudo que... E uma coisa também que me irrita é que hoje parece que sinônimo de produto de qualidade hoje tem que ter RGB. Sabe, eu quero um teclado bom pra mim, um teclado mecânico legal, e eu tenho que comprar uma merda de um teclado que tem RGB, sabe? Eu quero um mouse que presta. Eu peguei um Defender Elite aqui pra mim, que eu adoro, eu acho foda o mouse. Só que, porra, tem um RGB, sabe? Eu não quero RGB, mano. Eu tenho... Essas coisas que eu tenho de RGB na minha mesa, eu comprei porque era o que tinha, entendeu? Porque se eu pudesse escolher, eu não gosto de RGB.
Não existe design de produto gamer sem RGB, né? E os que chamam de gamer e não tem RGB acabam nem sendo muito aceitos pelo mercado.
Pois é, mano, eu não entendo isso. Tipo, eu acredito que eu não esteja sozinho nessa, né? Vocês vão falar mais sobre isso. Mas tem uma parcela da galera que gosta de ter um produto bom e que não precisa mostrar pra todo mundo que tem, entendeu? Não precisa mostrar, tipo, olha aqui o meu RGB, olha aqui, olha como ele fica bonito. Aí bota o quarto todo azul de RGB.
O Bruno que gosta de montar PC aí, ó, ele coloca fita de RGB em tudo, né, Bruno?
Tô brincando, nem é.
Nossa, odeio. Eu não coloco nada, é. Só que daí depois eu fico pensando assim, nossa, será que não tá muito sem graça sem RGB? Não, eu faço porque eu prefiro assim, né? Mas às vezes você olha e você fala assim, ô, será que o pessoal vai gostar? Porque eu não gosto nada quase. No máximo uma fita ali atrás da mesa que geralmente vai usar uma cor amarela, uma cor mais quente, alguma coisa assim. Às vezes a gente usa pra fazer cenário, né? Às vezes a gente usa tipo, ai, metade do rosto de uma cor num vídeo e tal. Mas eu acho muito exagero. E é o que você falou, Calmon. É muito chato os equipamentos bons terem que ter isso, né? Não ter a opção sem RGB, né? Você acaba pagando por um negócio que você nem vai usar também.
Sim, parece que só por ter o RGB aumenta R$600, entendeu?
Cara, o mais absurdo é RGB atrás de monitor gamer. Não faz nem sentido isso, cara. É. Que é um negócio que você não vai nem olhar.
Samsung ficou muito bolada com esse comentário.
Não, mas a Samsung tem, a Asus tem. A maioria das marcas que fazem monitores gamer colocam algum tipo de RGB na parte de trás, porque vamos combinar, né? Você colocar uma fita de RGB ali do lado da tela, ninguém vai gostar disso, porque vai estar jogando um feixe de luz na sua cara que não faz sentido com o que está sendo mostrado na tela. Mas ainda assim, ter RGB, eles colocam essa iluminação RGB atrás do monitor, que não faz sentido. Simplesmente não faz sentido.
Assim, agora fazendo advogado do diabo aqui, não que eu queira defender as marcas também com RGB, não é isso. Se eu pudesse escolher, eu não colocaria o RGB. Eu acredito que eles façam isso assumindo que a parede do usuário vai ser branca, e aí vai refletir as luzes que estão atrás do monitor, entendeu?
Mas não é nem um ambilight da, tipo, da Philips, que coloca a cor do LED de acordo com o conteúdo da tela. É só uma luz RGB pulsando ou variando entre o espectro de cores. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer economizar R$600, compra um monitor com a mesma tecnologia de painel que não tem o gamer no nome.
Verdade.
E o Bruno testou vários monitores aí recentemente. Tem uns monitores que tem RGB na traseira, mas também tem monitor que é muito bom também e não tem, né, Bruno?
É, no geral, sim, mas eles param num limite, assim. Tipo, pra você pegar 244Hz, que é gamer, geralmente vai ter luz. É uma coisa que, sei lá, até o ponto onde a pessoa pode não ser gamer, não tem as luzes, mas depois tem. No fim, tem alguns equipamentos que eles ainda não são super gamers, né? Acho que o mesmo vale também pra notebook. Então, assim, notebook sem cara de gamer, a gente para lá no IdeaPad, o Gaming 3i. Daí ele tem, sei lá, GTX 1650, 1050 e tal. Mas se você quiser uma 1660, uma RTX 2060 ou qualquer placa um pouco melhor, daí pronto, pá, gamer. Uhum. Vai ser gamer monstrão, vai ter RGB, vai não sei o quê. A Dell até, no Dell Gaming 3i dela, não encheram de RGB, mas ele tem um emborrachado azul, que é o RGB dele, né? Então...
Não deixa de ter a estética gamer gritando ali, né?
É, quem é máquina potente vai ter que ter equipamento com cara de que você tem 15 anos.
Pois é, mano.
Os gamers vão ficar bravos agora. Mas eu não gosto, eu não gosto.
É, também não é pra mim, não.
É aquele negócio, né? Você tem o mesmo equipamento com RGB e sem RGB. Eu prefiro sem RGB pra poder economizar.
Ah, mas o seu PC que eu comprei tá cheio de luz, hein?
Mas o meu PC sempre foi gamer. Por ser gamer, teve que ter RGB.
É uma coisa que eu não consigo fugir também. O meu processador, por exemplo, eu tenho o Ryzen 7 2700X aqui, que ele já vem com um fan da caixa, né? O fan da caixa tem RGB. Uhum. Tipo, não tem como eu fugir disso. Aí você pode falar, ah, Rodrigo, mas você pode desligar o RGB do fan da caixa.
Na BIOS.
Aí eu falo, porra, mas eu não quero entrar na BIOS pra desligar o negócio também. Pô, só me dá sem o RGB, entendeu?
Eu montei o meu computador que tinha um RTX 2060 que tinha RGB ali nela. Aí os fãs do water cooler tem RGB neles também. O gabinete também tem fãs com RGB. E na bombinha do water cooler. É, isso também. Tipo assim, montei tudo, configurei bonitinho e tal. E aí, por um mês, assim, eu desliguei o RGB. Mas não tinha graça, cara. Não tinha graça. Eu ligava o computador e era a mesma coisa que ele tá desligado. E aí, eu comecei a colocar RGB em tudo. A placa-mãe tem RGB, então deixa lá.
Meu Deus.
Deixava, né? Porque agora eu tá com o Bruno e o Bruno vai tacar RGB no estúdio aí pra poder pra poder iluminar o estúdio de noite, assim. Um outro produto que eu queria falar aqui pra vocês que eu adoraria gostar, e por um tempo eu gostei pra caramba, foi um player de música offline, chama Mite. Eu fiz o vídeo e eu adorei esse produto porque a premissa dele é ser um player de música offline pro Spotify. Então assim, você faz a configuração dele no seu celular, você baixa as suas playlists do Spotify pra dentro dele e aí você pode usar ele com fone Bluetooth, com fone cabeado e tudo mais de forma offline. Você não precisa estar conectado à internet, enfim. É um negócio muito legal, é um dispositivo muito legal pra quem quer ouvir música e não depender de outros gadgets. Ponto. Essa é a premissa do produto. Por um tempo ele funcionou super bem. Eu deixei ele parado uns 3 ou 4 meses, que foi o período de mudança, de nascimento do meu filho e tudo mais, e aí esses dias eu peguei pra ligar de novo. Quem disse que ele funcionou? Ele não sincroniza mais com a minha conta. Antes ele até ligava, hoje em dia ele não liga mais. Então assim, eu adoraria gostar de um produto, mas produto em fase beta é um produto que você pode ter muitas decepções. Assim, é um produto funcional, ele é vendido na Amazon americana, eu importei esse produto, mas ele ainda tem cara, muito cara assim, de protótipo, sabe? É um protótipo que funcionou, eles colocaram pra vender. Ele não tem cara de produto final. Eu adoraria que esse produto funcionasse muito bem, porque, como eu falei, eu queria sair, por exemplo, pra correr, sei lá, só com o relógio e com o playerzinho ali pra poder ouvir no Bluetooth e tal. Hoje em dia eu ainda consigo fazer isso, tipo, eu consigo sair e tocar através do relógio, tocar nos fones Bluetooth. Funciona super bem, mas eu adoraria ter esse player funcionando. Enfim, é só uma decepção aqui que eu queria que voltasse a funcionar.
É que nenhum jogo em pré-venda, né? Você tá comprando ali, apostando que vai dar certo.
Poxa, é uma boa analogia.
Não, Cyberpunk tá aí pra provar o quanto você pode se ferrar.
Nossa, verdade, viu?
A cara do Bruno, ele comprou Cyberpunk. Não tem problema, Bruno, eu também comprei Cyberpunk.
Tá aí uma coisa que eu queria gostar e que eu gostei, mas que eu parei porque eu cansei dos bugs.
Cyberpunk?
Eu queria gostar e eu gostei. Eu só não consegui continuar gostando. Eu falei, eu volto quando arrumar as coisas. Daí ainda não arrumaram.
Até hoje não tá arrumado?
Ele sai umas notícias aí deles falando que tá do jeito que eles esperavam. Confia, é aquele confia, né? Confia, tá, dá certo.
Então assim, a dica dessa parte aqui do podcast é não acredite em produtos beta sem o mínimo de segurança.
Isso entra até num ponto de mais um item que a gente comprou aqui. Ai, não vou lembrar o nome. Mas a gente comprou junto com o Gabriel de Pinho, né? Ele recebeu pra teste. Eu falei, putz, quero testar, que era um Kickstarter. Que era um mini computador. Então, assim, é um computador Windows pequenininho com uma tela dobrável, né? Que era touchscreen. E eu queria usar isso pra alguma coisa. Eu queria gostar dele. Mas os processadores são tão ruins. São tão ruins, assim. Pegar um Kickstarter de coisa pequena é muito furado. Então, assim, eu acho que até o ano de 2021 não faz sentido algum comprar qualquer computador minúsculo com Windows, tá? Assim, queria gostar de computador minúsculo com Windows, mas a verdade é que não funciona. Precisa de 8GB de RAM, precisa de processador mínimo, um mínimo que preste. Agora, Chromebook vale muito a pena. Chromebook, cara, a gente testou um da Acer que tá com um processador Celeron, 4GB de RAM. Você bota no monitor 4K, daí roda o notebook mais o processador 4K e ele não engasga, velho, é sem noção.
Meu Deus.
Daí você percebe o quão não otimizado é o Windows.
Que legal.
Sim. O quão gargalado ele é.
Uhum.
Porque com um processador super simples e com uma configuração simples, existem outras opções de serem utilizadas no Chrome OS. Então, assim, Kickstarter mais Windows pequeno, mais notebook minúsculo, não vale a pena. Não vale a pena. Me decepcionei.
Mas, infelizmente, o Chrome OS ele é muito mais para quem estuda, né? Porque quem realmente, e sei lá, trabalha com planilha, que pra gente, por exemplo, infelizmente já não serviria.
Ah, funciona no Google Drive, né?
Ah, sim.
E funciona bem no Google Drive. O único ponto é que você não vai ter algumas coisas bem específicas. Mas pra maioria do público, e principalmente pra quem vai pagar esse preço, né, que é tipo R$2.000, sei lá, no notebook com Chrome OS, você não ia conseguir fazer isso no Windows mesmo.
Uhum.
Que um Windows de R$2.000 vai usar um Celeron também que não vai nem te deixar usar as funções completas. Então,
sim, sim.
É muito mais fácil ter usabilidade. E isso me decepcionou bastante. Então, não é que eu queria gostar, ele só não funciona. Esses notebooks pequenos ou mini computadores mais baratos, assim.
Entendi.
Eu já tive uma experiência um pouco diferente, assim. Eu gostei do que eu testei, mas é porque eu usei ele como quase que como uma central multimídia. Então, no final das contas, eu não tava usando ele pra tanta coisa assim, né? Só tava usando ele pra poder reproduzir um videozinho ali e funcionava bem. Era até aquele Intel M.
Uhum.
Não lembro direito a especificação, mas era aquela série que não precisava nem de ventoinha pra poder refrigerar o computador.
É, bem assim mesmo. Eu tenho uma coisa que é muito complicado eu falar. O drama, né? Fazer um drama aí. Outra coisa que eu queria gostar muito, automatização de casa. Eu não gosto de automatizar. Eu não acho interessante.
Ah, não, Bruno.
Eu não acho interessante.
Você tem alguma coisa contra mim aqui?
Eu tenho contra você, sim.
Nem o basicão assim, tipo lâmpada?
Então, agora que eu tô começando a aparecer, a me acostumar com a lâmpada. Eu coloquei uma Alexa no quarto, e daí eu coloquei uma lâmpada RGB lá.
Uhum.
E agora na sala também tem uma lâmpada que é de difícil acesso, que fica atrás da TV pra acender. Eu também coloquei uma tomadinha lá. Essas coisas eu tô achando super legal, mas aquele lance de assim, ah, é a cafeteira, eu acordo, já funciona. Eu acho que algumas coisas a gente tem que ter o processo também, sabe? Senão a gente também vira aquele... Eu sempre falo do all-in, né? Que, ah, a cortina já sobe, o café já tá pronto. Depois a gente precisa ter um tempo pra fazer o café, sabe? É importante a gente acordar. Porque, assim, se eu não for fazer o café, eu vou fazer o quê? Sentar e trabalhar? Eu vou fazer o quê? Vou sentar e rodar mais o feed do Instagram? Então, a gente tá trocando o tempo e a praticidade por o quê? Por mais tempo de Instagram nas redes sociais,
uhum.
Não faz sentido, entendeu?
É uma boa discussão.
É meio isso que eu sinto. Não é questão da praticidade. Eu acredito na praticidade, eu gosto da praticidade. Eu só me questiono, eu tô trocando pra quê, né? E eu ainda acho meio caro pra isso. Mas já fui pior, já fui mais contra. Hoje em dia eu já comecei a gostar, porque é isso, assim, a lâmpada tá lá no canto, é difícil de eu ir lá e colocar e eu tenho que passar por cima de uma planta pra conseguir tirar e colocar da tomada. Pronto, botei uma tomadinha ali, ele já liga e desliga quando eu quero. Eu acho que isso facilita, uhum. Mas tem outras coisas uhum. Que a gente pode levantar e abrir a cortina, sabe?
O que você tá falando não é sobre o tópico casa conectada, é mais sobre o nosso comportamento quanto a casa conectada. Eu entendo super isso que você tá falando e em partes eu concordo também, porque a gente tá cada vez mais preguiçoso, cara. E é uma preguiça que não faz sentido, saca? É uma preguiça que simplesmente não deveria ser. Eu tendo muito a gostar de casa conectada pelo simples motivo de ser muito entusiasta dessa tecnologia. Eu acho isso muito mágico, eu acho isso muito legal e por conta disso eu gosto de casa conectada e de automação. Mas eu entendo o seu ponto e até concordo com ele sim.
Eu acho que tem alguns pontos interessantes até. Se você for olhar, por exemplo, a minha máquina de lavar, ela avisa a cada 30 ciclos que eu tenho que fazer uma limpeza, ela sabe se ela tá com algum problema e ela avisa no aplicativo. Uhum. Eu posso colocar alguns formatos de lavagem de roupa diferentes, né? Aliás, é a mesma máquina que você tem aí, né?
Isso,
então, assim,
isso.
Você pode fazer download. Eu lembro que teve alguma, acho que era roupa de cama, eu queria lavar roupa de cama e não tinha um modo específico. Eu fui lá, baixei o modo de roupa de cama, consegui usar. Então, eu acho que nesse ponto, coisas inteligentes, eu acho que elas são interessantes. Mas tem algumas que eu fico assim, mas pra que eu vou abrir a janela se eu posso levantar e abrir, entendeu? Eu tenho uma reticência ainda, uhum. Até porque ainda é caro, né? Eu acho que no momento em que elas já estão... Ah, comprei uma cafeteira e só tinha a cafeteira inteligente, ela vira inteligente e um dia ou outro eu posso querer usar, mas eu investi mais nisso, ainda não anda sendo algo que eu me animo muito. Por isso até que eu passo essa pauta pra você, o Clayton anda gostando, eu vou passando pros outros, porque a gente tem que falar com entusiasmo disso, porque é legal. É só que eu não acho, tipo, eu quero ir morar no meio do mato, entendeu? É. Quero simplificar.
Eu também quero ir morar no meio do mato, mas eu penso em fazer automação, tipo, abrir cortinas quando...
Eu quero automatizar o meu mato.
Não, daí cai a internet e você fica preso dentro de casa, né? Que a fechadura é eletrônica, a janela tá fechada.
Eu acho que a automatização de casa é uma coisa muito legal de se ver. Agora, de se fazer, talvez nem tanto, entendeu?
É que depois começa a dar pau.
É porque ainda não existe uma solução 100% definitiva, assim. Que é só ligar na tomada, é só ligar e, enfim, sair usando. Você tem que configurar o aplicativo de vez em quando dá pau. Por exemplo, recentemente eu troquei o roteador da minha casa. Eu morava numa casa onde eu tinha o roteador da provedora de internet, e aí quando eu mudei pra casa nova, eu coloquei um roteador mais potente e tal. Um roteador de rede mesh. Só que nesse processo de sair do roteador que eu usava pra colocar um roteador novo, eu criei uma nova rede. E aí o processo de criar uma nova rede faz com que você tenha que reconfigurar todos os seus dispositivos de casa conectada. Imagina que, sei lá, caiu a luz, queimou o seu roteador, e aí você volta com uma configuração diferente. Você vai ter que fazer isso pra toda a sua casa. Isso é muito chato. Porque não é, tipo, ligar na tomada funciona. Beleza, tem alguns que funcionam, mas tem uns que vão dar pau, tem uns que não vão conectar de primeira, você vai ter que fazer uma, sei lá, dar três piruetas pra trás e, enfim, fazer funcionar de novo, saca? Não é simples assim.
Se você gosta, já é chato. Imagina se você não gosta, né? Então, eu acho que ainda tem uma limitação aí. A Thaís, ela faz os projetos de arquitetura e alguns dos clientes colocam automação, né? E esses clientes que colocam automação, geralmente eles fazem com uma equipe, né? Uma equipe que vai lá e instala. São casas mais caras. Uhum. Então, não são esses itens únicos que a gente vai comprando e associando, né? É meio que um projeto fechado de automação que já é aplicado por uma empresa especializada. Nisso tem dois pontos, né? Tem um ponto bom, que você chega já funcionando, e tem um ponto ruim, que se der problema, você também não sabe resolver. Uhum. Agora, ficar juntando os equipamentos, eu acho que tem vários pontos aí, né? Daqui 2-3 anos, a gente não sabe se vai estar funcionando aí na sua casa.
Aham, exatamente.
Porque eles ficam atualizando, eles ficam mudando. Eu mesmo fui colocar essas duas lâmpadas, e de fora é muito legal. Você fala assim, nossa, que legal, lâmpada, né? Tipo, pô, vou conectar, já vai sair funcionando. Tem hora que funciona, tem hora que demora pra parear. Daí eram duas lâmpadas, uma da Blitzwolf e uma de uma marca brasileira, que eu esqueci o nome. Eu tive que baixar no meu celular um aplicativo pra cada uma delas, né? Tipo, por que não é um padrão único? Por que não é tipo um Bluetooth da vida, sabe? Que o Bluetooth você vai lá nas configurações do celular e pareia. Eu ainda acho um pouco chato, assim. Eu acho que falta passar do ponto... A gente já chegou no ponto onde é barato, mas falta passar pro ponto onde é... Usou, funcionou. Uhum. Eu acho que a gente ainda vai chegar nisso. O Bluetooth, por exemplo, 4.2, era um problema, era muito chato. Alguma coisa despareava, ele não pareava de novo. Agora o Bluetooth 5.0 e 5.1, caixinha de som nova, fone de ouvido novo, qualquer coisa com Bluetooth 5.0 e 5.1, tem uma experiência muito melhor. Então,
verdade,
talvez seja questão de tempo para casa conectada virar uma experiência também muito mais natural, por assim dizer.
Essa questão de pareamento que você falou das lâmpadas, uma coisa que eu aprendi até no canal do Phelps também é que vale muito mais a pena você não comprar a lâmpada inteligente em si, e você compra assim um interruptor inteligente, porque o interruptor é aquela coisa, ele vai estar sempre ligado e você só vai parear uma vez, né?
Faz sentido.
E aí você não precisa gastar, não sei, R$300 numa lâmpada inteligente.
Faz sentido.
Não que o interruptor seja muito mais barato, tá, gente? Ele não é.
Ele é mais definitivo, né?
É, exatamente.
Faz bastante sentido.
Bom, a gente tem mais itens aí que vocês adorariam gostar, mas que não gostam tanto assim?
Olha, eu tenho um agora aqui pra falar, talvez cause uma guerra, não sei nem se podcast, mas talvez, sei lá, se alguém estiver escutando aí, possa ficar ofendido.
Gente, manda mensagem pro Rodrigo Calmon, tá? Qualquer reclamação, manda pra ele. Qualquer outra mensagem, vocês mandam pra podcast@escolhaseguro.com.br.
Mac OS, não dá pra mim.
Olha aí, polêmico. Polêmico.
Não dá pra mim um sistema operacional em que tem uma tecla escrito DELETE e você clica e ele não deleta. Pra mim, isso não existe. Não dá. Eu trabalhei com Mac OS de 2018 até 2020. A gente tá em 2021? Até 2021, até o início desse ano.
Ou seja, tempo suficiente pra poder aprender que você não é tão fã assim do Mac OS.
Exatamente. Era esse o ponto que eu queria. Muito obrigado, André. É uma outra forma de pensar completamente diferente. E eu já mexo no computador desde os meus 8 ou 9 anos. Tenho 26, entendeu? Então, assim, eu já tô esses anos todos pensando como um usuário de Windows.
Uhum.
Pensar como um usuário de Mac depois desse tempo todo é muito complicado pra mim. Mas por que eu coloquei nessa lista que é produtos que eu queria gostar? Porque eu reconheço que é um bom sistema. sabe? Eu não tô dizendo aqui também que é um sistema ruim. Quando eu falo a questão do delete, eu falo de sacanagem. Eu reconheço que é um bom sistema, só que realmente, pra mim, o costume é muito complicado. Muito, muito complicado. O iOS também, eu não costumo ser muito bom no iOS quando eu pego algum iPhone na minha mão, só que o iOS eu ainda acho menos pior pra acostumar, porque eu tô há muito menos tempo mexendo com smartphone do que eu mexo com computador, com Windows, né? Então, acaba que pra mim o macOS é realmente um problema, assim. Eu fiquei mais de um ano direto sem mexer, e depois eu fiquei trabalhando à distância com pessoas que usam Mac. Cara, teve problema também de certos programas que eu usava no Windows que não funcionava tão bem no Mac e vice-versa, sabe? Nossa, mas é muita dor de cabeça, muita dor de cabeça.
Eu acho que o lance de você usar um programa há muito tempo no Windows e ter que migrar pra uma solução parecida no Mac faz com que você não se sinta confortável, assim. A gente acaba saindo da zona de conforto. Eu migrei, eu fiz essa migração recentemente do Windows pro Mac, e também, assim, o Windows eu uso desde, sei lá, desde os 10 anos de idade, já tem muito tempo. Inclusive, isso virou pauta lá no canal no YouTube, onde eu fiz um vídeo contando um pouco de como foi a experiência de migrar do Windows pro Mac. Na época eu tava com outro MacBook que eu peguei pra testar aqui, e eu ainda tava naquela de usar o Windows enquanto usava o Mac, não era 100%. Agora eu tô 100% no Mac. Tem dia que eu fico assim, cara, como que eu faço isso? Porque no Windows era tipo um estalar de dedos, eu já sabia a solução e tudo mais. No Mac eu ainda paro pra poder pensar um pouquinho, assim. O Bruno já fez essa migração, como é que é? Hoje em dia você tá mais tempo com o Mac do que o Windows?
Eu uso os dois, eu uso bastante os dois, assim. Eu uso mais o Mac pra trabalhar e o Windows pra ficar em casa, pra jogar, fazer alguma coisa de impressão 3D. Eu mesclo bastante, assim, que eu gosto dos dois.
Melhor dos mundos.
É, às vezes eu deixo o Windows aqui pra trabalhar, mas no geral eu trabalho mais no Mac mesmo, por causa dos atalhos. É o que eu gosto mais. Os atalhos, tem o leitor digitais pra eu, tipo, botar as senhas, isso facilita o meu dia a dia.
Eu tenho que fazer duas observações aqui também. Tenho que reconhecer a Apple nesse ponto, assim. Eu trabalhava com o Mac de 2011. Nunca usei o Mac mais atualizado. O que eu tava usando era o High Sierra. E isso eu conversava direto com a galera lá do estúdio de design que eu trabalhava, que é uma coisa que eu bato palma pra Apple de pé, assim, porque nem ferrando que com o Windows eu ia estar conseguindo trabalhar hoje, 2021, com o Windows de 2011, sabe? Com peças de 2011. E eu trabalhava com pouquíssimos problemas relacionados a hardware, entende?
O lance da longevidade, né?
Sim,
os equipamentos
sim.
da Apple acabam entregando isso por mais tempo, até porque eles detêm todo o processo de hardware, software, de otimizações, enfim, tudo junto. Você tava falando da Apple e eu pensei logo no iPad, cara, porque é muito louco, assim, que a experiência de um iPad é muito disruptiva mesmo, assim, porque funciona tudo muito integrado,
sim,
cara.
Sim, sim, eu acho que é uma coisa sem igual.
Eu fiquei com um iPad 2018, iPad Pro 2018 que o Bruno usa, e, cara, é uma experiência muito diferente, porque os aplicativos de iPad são muito bem feitos, não são tipo uma versão grande do aplicativo do Android, saca? O aplicativo de iPad parece muito mais bem feito, assim.
Sim, sim. Mas é isso, assim. Eu não consigo acostumar com o macOS, mas eu entendo o apelo que ele tem, eu entendo por que que a Apple, ela se posiciona no mercado da forma que ela se posiciona, e funciona, né? Quem sou eu pra falar que dá errado? Funciona, tá aí há vários anos fazendo.
E nem se preocupa, Calmon, porque o Windows 11 é basicamente um macOS. Então você vai ter o melhor dos dois mundos aí.
É verdade. É verdade.
Beleza.
E o Windows 11 ficou bonitaço.
É, cara, eu tô empolgado com o Windows 11, assim, porque não tanto pela estética, também pela estética, mas eu quero saber o que que ele traz de novo de estrutura, de coisa que funciona, sabe? Eu quero ver a loja nova, porque, né, a loja do Windows, convenhamos. É. Eu tô muito empolgado.
A promessa é que eles mudaram bastante coisa por baixo, né? Então, vamos ver. Quem sabe a gente faça um podcast detalhando o Windows 11 quando ele de fato ser lançado sem ser beta, né? Seria interessante também.
Eu tenho um outro ponto aqui que é celular gamer. Não consigo gostar. Não adianta pra mim. Não é só RGB, tá?
Que isso, Bruno? Um celular com 144 Hz de tela que tem, não sei, 5 milhões de botões e... Por que, Bruno?
Ah, vamos lá, né? Vamos rapidamente. Tela de 120 Hz, adoro. Gostei pra caramba. Cara, a hora que eu peguei o Galaxy S20 Ultra e botei ele pra rodar o Wild Rift lá em 120 Hz, foi onde eu falei, pronto, é isso, legal.
Isso aqui é o futuro.
Daí começa a entrar os problemas, né? Se você pega alguns dos celulares, tipo, o ROG Phone não, porque o ROG Phone roda os jogos, mas o Zenfone 8 já não roda o Wild Rift a 120. Eu não sei se os Lenovo, se esses outros gamers aí tem, mas não fica claro se todos os jogos vão rodar, coisa que geralmente o S20 e o S21 Ultra rodam.
Uhum.
Mas pra mim, eu me importo muito com câmera. Daí, assim, pagar uma paulada num celular que vai ter o desempenho necessário, mas que não vai ter a câmera, pô, por mim, eu fico com o S21 Ultra, o S22 Ultra, qualquer S20 que vier aí, que vai ter uma das melhores câmeras do mercado e a mesma tela com muita frequência. Então, assim, eu acho desnecessário. Mas, opinião, eu vejo valor em alguns modelos, principalmente no ROG, que tem os acessórios e tal, e que é interessante. Mas se não tem nada de diferente, não precisa, sendo bem sincero.
Mas, Bruno, prefiro eu tenho câmera. Uma dúvida. Dá um exemplo. A minha mãe, ela trocou de celular ontem, pra ser mais preciso.
Ela pegou um gamer?
Não. Mas ela pegou um A52, que eu indiquei pra ela, e ele tem tela de 90 Hz, né? E, assim, foi o primeiro contato que eu tive com uma tela com uma frequência maior. E eu achei top demais, assim. Achei muito, muito legal mesmo. Só que tem realmente uma diferença entre pro celular, tá? Não pra monitor. Mas pro celular, entre o 90 e o 120 Hz?
Tem. Vai ficando menor. Na hora que você jogar, você vê, assim. A hora que você jogar alguma coisa que você gosta e que é mais rápido, dá. Mas tirando isso, é o que eu tô falando. O único momento em que eu olhei a tela 120 Hz e eu falei assim, caramba, é isso. Foi quando eu consegui rodar o LoL Wild Rift nessa configuração. Porque antes eu não sentia bem isso. Eu achava tipo, ah, nem ligo.
Uhum.
Daí a diferença de você jogar um jogo mais rápido nessa frequência é muito bom. E tem que lembrar também que geralmente a frequência de leitura do seu dedo também tá relacionada com a atualização da tela. Às vezes ela é a mesma, às vezes ela é o dobro, tá? Depende muito do celular. Mas você tem, por exemplo, o ROG Phone, ele tem 280 Hz lá de atualização de dedo. Então, assim, a experiência no geral melhora pra jogar. Então eu acho que ter tela com frequência mais alta pra jogar é legal, mas não precisa ser um celular gamer, entendeu? E o A52, por exemplo, a hora que você for jogar, provavelmente é onde você vai ter o melhor resultado. Porque pra assistir vídeo do YouTube, vai ter vídeo em 30 frames. Pra assistir vídeo, o vídeo vai ser em 24 frames.
Uhum.
Pra usar a interface... Ah, você não fica rodando a interface. Quando a gente faz vídeo, a gente faz isso, né? A gente fica passando a interface pra mostrar, mas fica fazendo tal coisa. É algo muito esporádico. Só que a hora que você joga é onde você sente. Bem nessa hora, assim, que você fala, eita.
Eu pensava que por ser uma tela muito pequena, ia ser mais ou menos o que eu penso em relação à resolução, entende? Particularmente, tô cagando pra resolução 4K na tela de um smartphone. Um bom Full HD com uma tela legal, ou no máximo 2K com uma tela legal, cara, já tá me satisfazendo demais ali, sabe? Eu não faço questão zero.
Eu uso o iPhone 11 HD, velho. Não tem problema.
Pois é.
Não tem nenhum problema. Nunca teve. A gente até sempre tentou explicar isso, assim. O problema não é a tela ser HD, mas na linha de intermediários de celulares, por exemplo, o Galaxy A22 com uma tela HD, ele traz uma tela pior do que o Galaxy A52 com a Full HD. A resolução, ela acaba trazendo melhorias nessa faixa de intermediários Android. Ter uma resolução melhor geralmente está associada a melhores características de brilho, cor e contraste.
Uhum.
Teve até um vídeo nosso que saiu há pouco tempo, acho que do Galaxy A32, eu não lembro se é o 5G ou 4G, que é um que tem tela HD. A gente falou assim, ó, é uma tela HD, mas essa tela HD tá bonita. Uhum. E nos comentários todo mundo assim, como vocês podem falar bem de uma tela HD por quase R$2.000? E a gente, cara, o nosso trabalho é testar e falar que apesar de HD, ela está boa.
Sim.
Porque resolução não tá associada com outras características.
É exatamente isso que a gente faz.
Até porque quando você fala apesar de HD, você não tá falando bem do HD. Você tá justamente
não.
Apontando. Apesar do HD, é uma boa tela.
Mas você sabe que, olha só, a resolução HD, para um processador mais fraco, ela exige menos dele. Então, para um celular de entrada como o A32, ter uma tela HD vai ajudar com que mais jogos rodem nele.
Sim.
Com um processador mais fraco. Então, também é uma escolha que faz sentido para tirar um pouco do gargalo que ele tem. Então, em algum momento, pode fazer sentido para você conseguir economizar e manter desempenho.
Uhum.
Não é uma conta que fecha, assim, é HD é ruim e Full HD é bom. E o mesmo vale para 90 Hz, né? 90 Hz é bom? Tá, depende de se você consegue jogar os jogos com ele. Então, o A52, por mais que ele aguente jogar, por exemplo, o LoL Wild Rift em 90 Hz, o jogo não tá otimizado pra ele. Então, você não consegue selecionar essa opção. Então,
tanto faz, né?
Não importa.
Sim.
É. Então tem vários pontos que entram nisso, assim, que é o lance do celular gamer. Então, assim, ele pode? Pode. Ele tem um acessório de controle adicional, que nem o ROG também tem, mas o jogo permite? Não. Você só joga esse jogo? Só joga esse jogo. Tá, então você não vai ver valor nele, ué.
Verdade. Bom, eu acho que a gente já tem uma seleção bem interessante de primeiro episódio, de coisas que a gente gostaria gostar é ótimo, né? Queria gostar, mas não gosta tanto assim. Eu acho que vale fazer uma listinha volume 2. O que vocês acham?
Já tenho uma aqui na minha cabeça.
Então guarda, Bruno.
Eu já tenho aqui também, que eu tinha anotado até pra esse episódio, eu já tenho aqui.
Olha
só guardar.
Só.
Então fica de chamada pros próximos episódios dessa sessão aqui, né?
Eu posso fazer uma menção honrosa bem rápida?
Manda ver.
Aplicativo pra beber água. Não dá pra mim.
Só bebe água, pô.
É.
Exatamente, mas é por isso. É por isso que eu não gosto, porque eu só bebo água.
É a automação residencial do Bruno, poxa.
Esses dias eu queria beber mais água, né? Não tem outro motivo, eu queria beber mais água.
Inclusive, bebam água.
Aí eu baixei o aplicativo pra beber água. Mas aí eu peguei uma garrafa de 1 litro e deixei aqui do lado. Acabou que antes do meio-dia, eu já tinha bebido 3 litros de água. Então, caguei pro aplicativo, entendeu? Não tenho porquê o aplicativo. E aí ele manda pra mim, por exemplo, sei lá, 2 horas da tarde. Ele manda pra mim a notificação, beba água. Aí eu, me obrigue.
Entra como um desafio, né? Tipo, não vou.
já bebi 4 litros hoje, mano. Não tenho mais.
O próximo episódio, eu já tenho até uma ideia boa. A gente pode pesquisar gadgets pra cachorros, que a gente não vai achar utilidade nenhum.
Sim.
Vai ser episódio inteiro só disso.
Não fala, sim, dos gadgets de cachorro, porque tem bebedouro automático aí pra deixar a água circulando, que pode ser interessante.
Meu Deus.
Mas, no final das contas, é só a preguiça.
André, cachorro, se tivesse na sarjeta, se tivesse água no chão, ele ia tomar.
Inclusive, acho que a minha cachorrinha prefere tomar água no chão do que no potinho dela.
Exato.
Fica aí um spin-off, então, pro segundo episódio. Bom, meus amigos, então é isso. Muito obrigado, Bruno, pela volta aqui no podcast. Muito obrigado, Rodrigo, por gravar mais um episódio aqui comigo. Muito obrigado pela participação, meus amigos.
Valeu, tamo junto.
Valeu, André. Muito bom voltar aqui pra rir.
Acho que os episódios com o Bruno aqui vão ser, tipo, ir até não querer mais, né? Vou chamar ele só pra esses episódios, assim.
Vou adorar.
Mas é isso. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo até agora. E se quiser mandar suas mensagens aí de gadgets que vocês queriam gostar, mas não gostam, manda mensagem aí pra podcast@escolhasegura.com.br. Vai ser um prazer ler o e-mail de vocês aqui na seção de comentários do podcast também. Quem sabe já manda aí pra poder aparecer no volume 2. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo até agora. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Valeu.
Até mais.
Este episódio foi editado por Kaman Podcast.